Boa noite aos colegas do curso Os Homens com Asas. Um curso que iniciará a partir de bases categoriais, nos primeiros exames de localizações, e a partir daí caminharemos para estudos aprofundados da estruturação de pensamento, elementos de verticalidade, elementos de transversalidade e para vários dos campos sinonímicos também veremos durante este curso. Portanto, é um curso que exigirá estudo, atenção e vários aprofundamentos durante esta jornada. Hoje nós veremos inicialmente alguns dos dilemas muito importantes que nos trouxeram até aqui. Havia um pequeno número de obras que tratavam deste assunto de maneira a ilustrar o que veremos, mas essa organização que Humberto Eco fez da obra que veremos hoje realmente é primorosa. Humberto Eco, além dos estudos dele em semiótica, foi provavelmente um dos grandes especialistas na Idade Média. Ele trouxe inúmeras contribuições na Idade Média. O Nome da Rosa, que se tornou um clássico, alguns tiveram acesso ao livro O Nome da Rosa e viram que todo no início ele mostra o desenho de um mosteiro, a arquitetura, e explica como se passam as coisas e depois ele inicia a obra. Magnífica obra. O filme que foi feito também muito bonito. E Humberto Eco, nessa organização que ele faz sobre a Idade Média, nessa obra maravilhosa, extensa, muito extensa, com vários pesquisadores trabalhando vários aspectos, como é que era a filosofia, como é que era a cultura, como é que era a religião, como é que era a um modo de existir. Mas uma das partes mais belas, de fato, quem escreve nesta obra é o próprio Humberto Eco. E nós veremos diretamente essa parte toda e como um prefácio aos estudos que hoje começaremos. O nome é bastante indicativo: Os Homens com Asas. Veremos os vários segmentos a partir da nossa localização existencial para algumas das possibilidades promissoras que surgem no horizonte. Bem, quando nós tratamos da Idade Média, há uma série de prejuízos arraigados sobre isso, muito históricos, inclusive, e o Humberto Eco nos diz, no estudo dele, que esses pré-julgamentos, esses prejuízos sobre a Idade Média não são apenas de parte dos estudantes ou de parte da academia, mas de muitos especialistas e estudiosos que há muito tempo investigam o assunto. Eles trazem esses elementos, como a Idade das Trevas, uma idade em que o mundo estava mergulhado em um abismo, em que não havia opções e que só conseguimos ultrapassar isso quando surgem as primeiras luzes do Renascimento. Humberto Eco vai afastar tudo isso. E ele afasta tudo isso. Olhem como ele faz, é interessante a maneira como ele constrói o texto dele. Ele não afasta tudo isso empurrando isso para trás e colocando que foi tudo diferente. Não, ele afasta tudo isso afirmando essas questões, considerando que elas de fato existiram, mas que isso é apenas uma parte do que existiu. E ele quer nos mostrar um outro elemento que também havia, mas que não foi considerado. Durante os elementos aqui que foram separados para nossa aula e que lerei com cuidado e com vários aprofundamentos, peço a vocês que observem. O tema da nossa aula de hoje é isso, uma idade das armaduras, um elemento de limites, é bem isso que vamos considerar aqui, a circunscrição original e outros elementos. Umberto Eco inicia dizendo, a Idade Média é o período que começa quando o Império Romano se dissolve e que, fundindo a cultura latina, tendo o cristianismo como aglutinante, quando os povos que pouco a pouco foram invadindo o Império, dá origem ao que hoje nós entendemos como a Europa, com as suas nações, as línguas que ainda hoje falamos, as instituições que, apesar das mudanças e revoluções, são ainda as nossas. Eis a marcação inicial. Também o Império Romano se desfazendo. Bem, aí o Umberto Eco chama a atenção para o elemento temporal. E ele diz, a Idade Média não é um século. Não é um século, como o século XVI ou o século XVII. Não é um período bem definido e com características reconhecíveis, como, por exemplo, é o Renascimento, o Barroco ou o Romantismo. A Idade Média é uma sucessão de séculos, assim chamada pelo humanista Flávio Biondo, que viveu no século XV. Vejam, uma sucessão de séculos. Mais adiante, ele diz que a Idade Média não é um período exclusivo da civilização europeia. Ela encontra muitas luzes para fora e para além. Aqui ele está mirando Bizâncio e outros lugares, quando ele fala isso. Não foi um fator localizado. Um outro elemento, os séculos medievais não são a Idade das Trevas, que ele fala que foram muitos, isso foi muito difundido por autores anglófonos. E aqui começa, agora nós vamos começar a aproximar da nossa aula de hoje, tá? Os séculos medievais não são a Idade das Trevas. Ele fala, se com essa expressão se pretende aludir os séculos de decadência física e cultural, agitados por terrores sem fim, fanatismo, intolerância, pestilências, fomes, carnificinas, esse modelo poderá ser aplicado em parte aos séculos que decorrem da queda do Império Romano até o novo milênio, ou pelo menos ao Renascimento Carolíngio. Mas os tempos anteriores ao ano 1000 foram um tanto ou quanto escuros, porque as invasões bárbaras que durante alguns séculos fustigaram a Europa destruíram aos poucos a civilização romana. As cidades estavam despovoadas, em ruínas. As grandes estradas já não recebiam cuidados e desapareciam nos matagais. Estavam esquecidas técnicas fundamentais, como a extração dos metais das pedras, as terras de cultivo estavam ao abandono, e antes do fim do milênio, ou pelo menos antes da reforma feudal de Carlos Magno, novas zonas agrícolas inteiras eram de novo florestas. Se, porém, formos em busca das raízes da cultura europeia, veremos que nesses séculos escuros surgiram as línguas que hoje falamos, e se instalou, por um lado, uma civilização dita romana-bárbara ou romano-germânica, e por outro, a civilização bizantina, e que ambas modificaram profundamente as estruturas do direito. Nesses séculos, agigantavam-se figuras de grande vigor intelectual, como Boécio, nascido exatamente quando o Império Romano se desmoronava, e justamente chamado o Último Romano. Beda e os mestres da Escola Palatina, de Carlos Magno, como Alcuino, ou Rábano, Mauro, até João Escoto. Bem, aqui vamos fazer uma marcação bem específica do que estamos tratando e para onde estamos indo, está bem? Quando nós fazemos esses elementos de ambientação, de localização existencial, e miramos a base, a base categorial, lembrem a importância disso, sobretudo quando trabalhamos temas como este do curso que estamos tratando, né? Os homens com asas e questões assim metafóricas. Alguns nas semanas de estudos lembram que esse elemento de base é uma espécie de porto seguro de localização. É onde a pessoa está residindo, onde estão suas vizinhanças, para onde ela provavelmente terá que voltar se no meio da caminhada as coisas não se saírem apropriadamente como ela imaginava ou poderia poder administrar, desde que ela consiga retornar. É um ponto de referência para ela também, para vários aspectos, para várias movimentações. Se ela tiver uma mentalidade comparativa, é para esse ponto que ela vai observar para designar, por exemplo, se a vida dela melhorou ou piorou, não é, em relação a alguma coisa. Se ela, por exemplo, tiver uma mente de complementação, é a partir disso que ela providenciará as melhoras, os desenvolvimentos e assim sucessivamente. Quando é ignorada esta base, este ponto de referência, no meio das trilhas, se a pessoa precisar de determinadas localizações, ela não terá isso. Se ela precisar, por qualquer razão, recuar para um ponto que é familiar, que é seguro ou algo assim, provavelmente ela não terá isso. Então, os ajustes se tornam, por vezes, muito delicados e complexos, porque eles precisarão ser feitos lá, durante a caminhada da pessoa, e, por vezes, em trajetórias e contextos que para ela são estranhos, novos, inéditos. Ou seja, é mais ou menos como você vai visitar um parente seu numa cidade próxima, mas você sabe que você tem a sua casa, você sabe que você tem o seu trabalho, você sabe que você tem os seus amigos, você sabe que você tem toda uma vida estruturada num ponto. E não que você está amarrado a isso, mas são as suas referências. Quando nós consideramos o elemento a partir da historicidade, como estamos fazendo com Humberto Eco, alguns olham para o momento atual a partir de uma falácia, a partir de um sofisma, considerando que não é tão ruim quanto foi a Idade Média, não é tão ruim quanto foi tal coisa, o Renascimento, etc. Humberto Eco diz: se esse é o nosso ponto de referência e de relação, precisamos ajustar isso. A Idade Média é cada vez menos o que foi dito dela, e é cada vez mais um horizonte bem maior e muito interessante. Há historiadores neste momento que consideram, inclusive, algumas características, e muitos desses historiadores estão citados neste livro, que fazem, inclusive, balançar muitas certezas que hoje nos habitam com as nossas tecnologias. Por exemplo, a Idade Média, com todos os seus problemas e dificuldades que vocês verão, que Humberto Eco nomeia, ela tinha um modo de ser como temos neste momento, em relação uns aos outros, em relação à própria vida? Será que num elemento comparativo, guardadas as diferenças e proporções, isso não modificaria muito do olhar para a Idade Média? Esse que hoje, em 2020, 2021, olha lá para a Idade Média, está olhando para a Idade Média com que olhos? Com olhos dos computadores? das tecnologias, e por isso acha que quem andava em carroça e tinha todos os problemas da época estava pior? O critério é esse? Se for esse o critério, temos vários problemas aqui. Bem, nós vamos fazer vários aprofundamentos agora. Então vamos um pouco além do que estamos colocando. Só um pouquinho, por favor. Sim. Mais adiante, Humberto Eco cita: a população cada vez menos numerosa e mais débil era ceifada naquela época por doenças endêmicas, tuberculose, lepra, úlceras, eczemas e tumores, e por tremendas epidemias como a peste. É sempre difícil fazer cálculos demográficos pelos milênios passados, mas, segundo certos autores, a Europa do século III poderia ter entre 30 e 40 milhões de habitantes. Estava reduzida no século VII a 14 ou 16 milhões. Pouca gente a cultivar, pouca terra e pouca terra a alimentar, pouca gente. Mas os números modificaram-se com a aproximação da viragem do milênio e, de novo, se fala em 30 ou 40 milhões de habitantes no século XI. E no século XIV, já a população da Europa oscilará entre 70 milhões, 60 e 70 milhões de pessoas. Ainda que os números não sejam exatos, podemos dizer que a população duplicou, pelo menos em 4 séculos. Ficou célebre o trecho de Rodolfo, em que este, depois de descrever a fome de 1033, nos conta como na aurora do novo milênio a terra refloresce de súbito, como um prado na primavera. Com a reforma de Carlos Magno, tanto as abadias quanto os grandes feudos fomentaram novas culturas, chegando a dizer-se que o século X estava cheio de feijões, uma expressão da época. Mas o Humberto Eco se apressa a explicar, porque os feijões só chegariam muito depois, né? Não havia na época. Ele diz que feijões, provavelmente aqui, tem a acepção de legumes. E aí ele cita favas, grão de bico, ervilhas, lentilhas, tudo legumes ricos em proteínas vegetais. Na mais remota Idade Média, os pobres não comiam carne, a não ser que conseguissem criar alguns frangos ou caçar às escondidas, porque os animais da floresta eram só para os senhores. E como comiam mal, descuravam as terras. Mas no século X começa a difundir-se o cultivo intensivo dos legumes, para satisfazer as necessidades energéticas de quem trabalhava. Com o aumento da ingestão de proteínas, as pessoas tornaram-se mais fortes, não morriam tão cedo, criavam filhos e a Europa repovoava-se. Bem, vamos recuar à base categorial. Vamos reconsiderar a base categorial. Estamos olhando de novo para a base categorial, mas desta feita, não mais sob a égide do olhar do ano 2020, do 2000, 1980, não. O que o Humberto Eco está propondo aqui é uma visão de dentro da Idade Média. Ele praticamente vai até ela, não como quem caminha levando todas as coisas daqui, seus equipamentos. Ele vai até ela como quem quer conviver lá dentro dela e nos contar as coisas de lá. Aqui é uma diferença muito grande, que vai nos ajudar muito nesta primeira aula a consolidar um alicerce firme sobre o qual construiremos vários elementos aí de transcendência e transposições. Quando um equivalente a isso poderia ser quando nós revisitamos uma parte da nossa vida, não a partir de agora, estando bem ou estando mal, mas indo até lá, descrevendo de fato o que aconteceu. E então, durante essa conversa, alguns percebem que estão no lugar existencial e vendo as coisas e sentindo as coisas tal qual foram. É uma referência muito distinta, muito diferente. Ela não é utópica, ela não nos deixará numa consideração muito frágil a partir de elementos das nossas próprias vidas. Vou fazer uma pequena parada aqui para entender o que vocês estão considerando até este momento, tá bem? Porque agora eu vou fazer um grande aprofundamento a partir deste ponto. Após essa colaboração dos colegas, vamos então fazer agora um dos primeiros grandes aprofundamentos. Umberto Eco era um estudioso não apenas da Idade Média, ele conhecia muito também todo o período romano, período greco-romano na sua transição. A Grécia tinha profundos conhecimentos da filosofia constituída na Grécia. No entanto, Umberto Eco, quando vai fazer referência a um tempo que começa a se anunciar, começa a ser anunciado no horizonte, ele recua e rapidamente nos oferece como uma das referências a Idade Média. O que levou Umberto Eco a fazer isso? Ele poderia ter escolhido outros elementos vetoriais. No caso de Umberto Eco, o critério de eleição dele é que esses novos dias, esse novo mundo que surgia, ele trabalha muito isso na questão do pêndulo de Foucault, o famoso pêndulo que mostra que depois de um período de grande ênfase, por exemplo, num ponto ideológico, pode ser de esquerda ou de direita, o pêndulo tende a se afastar e ir lá para outro extremo oposto dessas teorizações todas. Ele começou a mostrar que, para onde estávamos indo, olhar para a Grécia, olhar para Roma, ou olhar para o Oriente seriam pontos importantes, mas muito mais relevante. Se quiséssemos compreender para onde agora estávamos caminhando, com as nossas tecnologias, com as nossas transcendências, com tudo aquilo que se anunciava agora como inédito e novo, precisávamos considerar as raízes mais fortes disso tudo, que dificilmente seriam as raízes gregas ou romanas, mas sim as raízes medievais. Evidentemente, isso é um posicionamento filosófico do Umberto Eco. Aqui neste curso nós temos vários filósofos, e eu pergunto a cada um de vocês: essas referências que ele está colocando servem para cada um dos senhores? Alguns talvez pensem: para mim não serve, professor. Para mim, o ponto de referência e para onde eu vou mirar durante a trajetória da vida e todas as modificações provavelmente não será esse. Será algo entre o apogeu de Atenas e depois alguns elementos ligados a Roma. Outros dirão que não fazem dessa maneira, que para eles os pontos de referência são, por exemplo, os anos 60, 1960 a 1970. E ainda complementam colocando para quem acha que Roma e Grécia eram anteriores, para ele, conforme tudo que ele construiu na vida dele, 1960 a 1970, é que são anteriores ao ápice de Atenas na Grécia. Para Umberto Eco, se vamos considerar esses elementos, precisamos compreender o ponto do qual nós resolvemos partir para fazer todas as diferenças e para ir além de tudo o que sabíamos e compreendíamos de nós mesmos. E esse ponto se chama Idade Média, que foi mal entendida, que foi mal interpretada e que não foi benquista. Umberto Eco era um filósofo. E ele coloca muitos pontos de interrogação. Por exemplo, por que houve todo toda essa esse peso caricatural sobre a Idade Média? A quem interessava que fosse assim compreendida? Por que não demos tantas luzes e parabéns ao Renascimento e ofuscamos tanto a Idade Média? O que havia nela que assustou tanto? Será que ela divertiu sobre a nossa avidez desvairada no nosso planeta? Será que ela era um freio poderoso com alguns de seus ensinamentos sobre a ruína da nossa alma, do nosso coração, em prol de um homem cibernético? O que ela trazia que precisou ser de tal maneira afastado e, em alguns casos, erradicados? Vamos ver algumas das coisas? Vamos acompanhar, vamos ver esses elementos. Primeiro, ele diz que houve muitas modificações e que o homem medieval tinha uma sensibilidade que não era muito bem, não foi bem entendida, e que muitas mudanças aconteceram. Por exemplo, ele fala que o arado antigo, ele diz, não tinha rodas e era difícil dar-lhe a inclinação adequada. Foi no século XIII, foi introduzido na Europa um arado já usado pelos povos nórdicos, desde o século II era antiga, com rodas, duas lâminas, uma para rasgar a terra e outra, curva, a relha, para revolvê-la. Na navegação, também houve uma revolução de importância semelhante. Nesses séculos, ele está falando lá dos anos 1200, foram aperfeiçoados alguns instrumentos de origem antiga, como a balestrilha e o astrolábio. São instrumentos de navegação, né? Você podia calcular distâncias com eles. Mas a verdadeira revolução medieval na navegação é operada pela invenção do leme axial posterior. Nas naus gregas e romanas, nas dos vikings e até nas de Guilherme, o Conquistador, que em 1066 aproaram das praias inglesas, os lemes, longas pás governáveis por meio de alavancas, eram dois, um de cada lado, e manejados de modo a dar à embarcação a direção desejada. Este sistema, além de muito trabalhoso, tornava praticamente impossível a navegação contra o vento. Era preciso bordejar, ou seja, manobrar alternadamente os lemes para que a embarcação oferecesse primeiro um flanco, depois o outro, na ação do vento. Assim, os mareantes ficavam limitados à pequena cabotagem, a acompanhar a costa para poder arribar quando o vento não fosse favorável. E ele diz que a esse invento juntou-se outros de grande importância, que eles aprimoraram muito. Por causa desse conjunto de inovações técnicas, depois do ano 1000, prossegue Humberto Eco, parágrafos depois, os historiadores têm falado de uma primeira revolução industrial. O que ocorre é que uma revolução das artes e ofícios, mas capaz de pôr fim ao mito das idades das trevas. Humberto Eco, então, e trazendo com ele vários historiadores que estão revendo tudo isso que foi construído, essa deturpação imensa de uma interpretação dos nossos dias para a Idade Média, ele está dizendo que lá houve uma primeira revolução industrial, que aconteceu no ano 1000. Bem, vamos ver aqui alguns elementos. Se você vai visitar seu velho avô que mora na colônia, lá chega, você vê que ele ara a terra com um boi que ele tem, que na verdade é um amigo, é um animal de estimação. Ele trata muito bem esse boi, conversa com o boi, trata muito bem o boi. Ambos se alimentam do cultivo da terra, do que ele planta. Você vê também que seu avô tem uma velha televisão, aquelas ainda, não essas fininhas de plasma, não, aquelas antigas. Você vê que seu avô ainda puxa água com balde, precisa caminhar até o poço artesiano E você pensa, não há nada que ele possa me ensinar nem dizer. Ele não fez nada, ele não cresceu, não se desenvolveu. Tem um velho carro que, de certo, nem funciona mais. Essa leitura é a leitura que provavelmente nós, dos anos 1900 para cá, começamos a fazer sobre a Idade Média, inviabilizando várias das lições fundamentais que nos mostraram como chegamos aqui e por que nos tornamos os seres que nos tornamos, o que tentamos rejeitar, o que tentamos aprofundar, o que tentamos melhorar. Umberto Eco diz: esperem, vamos ver diferente isso. Vamos dar certos créditos contextualizados para aquelas pessoas e povos. O que será que surge a partir daí para esses homens que agora se preparam para colocar suas asas e navegar por oceanos e horizontes que aqueles homens não imaginavam? Ou será que imaginavam? Vejam como começa a ficar diferente tudo o que estamos vendo, não é? E é por isso que Umberto Eco nos chama a atenção. Ele diz que naquela época viveram homens notáveis, homens raros, homens que, quando surgem na humanidade, promovem melhorias e aprofundamentos importantes, como Nicolau de Cusa, Fitino, Mirandola, Erasmo de Rotterdam, Ariosto, Leonardo, Lutero. Ele diz: todos esses homens nasceram na Idade Média. O que eles disseram sobre ela? O que eles trabalharam sobre ela? O que eles apontaram sobre ela? E se pudessem conversar conosco, o que diriam da nossa leitura sobre a época em que eles viveram? Aqueles que acompanham a filosofia clínica há muito tempo sabem que, lá nos primórdios, quando comecei as primeiras aulas, uma das obras de referência que eu pedia para que lessem era O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Ali ele antecipa uma série de 500 anos, tem essa obra. O Elogio da Loucura de Erasmo. Ele escreveu essa obra numa semana. Numa sentada ele escreveu a obra. E ali ele antecipa os homens com asas. Ali ele tenta mostrar para aqueles que ali estavam um futuro que provavelmente viria. Mas esses que se preparam para as asas olharam para tudo isso e afastaram, diminuíram, torceram. Por que fizeram isso? Onde estava o propósito disso? E elegeram e edificaram Roma, elegeram e edificaram os gregos. Você vai estudar filosofia, você vai estudar as ciências sociais e você vê a Grécia com orgulho. Você vê os grandes gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, nas alturas. E a Idade Média fica no descaso, fica no ocaso de tudo isso. A Idade Média, que teve homens como Erasmo de Roterdã, Carlos Magno e tantos outros, há algo muito esquisito nisso. Talvez o que vem agora comece a jogar luzes para o que aconteceu, para o que faltou e para o que agora podemos recuperar. E a importância disso, que não é pequena. Então, Umberto Eco diz: ao mesmo tempo, então ele inicia dizendo, a Idade Média não tinha só uma visão sombria da vida. Ao mesmo tempo, a Idade Média é a época em que os goliardos celebram a alegria de viver. Vou repetir, celebram a alegria de viver. E é, acima de tudo, a época da luz. Já tinha ouvido algo assim antes? Quem está nos contando isso? um dos nossos principais pensadores recentes, Umberto Eco, está nos dizendo que a Idade Média é, acima de tudo, a época da luz. Ora, vejam, senhores, que luz houve na Idade Média? Do que Umberto Eco está falando? Está tudo diferente do que aprendemos nos livros de história. Vamos ver, vamos acompanhar um pouco mais. Ele diz: exatamente para desmentir a lenda dos tempos escuros, é conveniente que se pense no gosto medieval da luz. Além de identificar a beleza com a proporção, a Idade Média identificava-se com a luz, com a cor, e essa cor era sempre elementar, uma sinfonia de vermelho, azul, ouro, prata, branco e verde, sem esbatidos nem claros escuros, em que o esplendor é gerado pelo acordo geral, em vez de se fazer determinar por uma luz que envolve as coisas por fora, ou de fazer escorrer a cor para fora dos limites da figura. Nas miniaturas medievais, a luz parece irradiar dos objetos. Vou repetir: nas miniaturas medievais, a luz parece irradiar dos objetos. Bem, os filmes que nós temos sobre a Idade Média são os filmes que trazem, primeiro, não há cor, castelos pesados, roupas, armaduras, todas as restrições do mundo. E Umberto Eco diz: não, a Idade Média não tinha apenas uma visão sombria do mundo, era também a época da luz. Segundo Isidoro de Sevilha, prossegue Umberto Eco, os mármores são belos por causa de sua brancura e dos metais pela luz que refletem, e o próprio ar é belo. Mais adiante, bem mais adiante, ele fala: os cronistas das cruzadas pintavam naus com auriflamas que esvoaçam ao vento e brasões multicoloridos a cintilar ao sol. O jogo dos raios solares nos elmos, nas couraças, nas pontas das lanças e nas flâmulas, e estandartes de cavaleiros em marcha, ou nos casos dos brasões, as combinações de amarelo com azul, alaranjado com branco ou rosado, rosado com branco ou preto com branco. E as miniaturas mostram-nos cortejos de damas e cavaleiros vestidos com as mais esplendorosas cores. E na origem dessa paixão pela luz estavam as tendências teológicas de remota fonte platônica e neoplatônica. Os teólogos fazem da luz um princípio metafísico, e nestes séculos desenvolve-se, sob a influência árabe, a ótica, com as reflexões sobre as maravilhas do arco-íris e os milagres dos espelhos. A gente da Idade Média vivia em ambientes escuros, em florestas, câmaras de castelos, compartimentos estreitos mal iluminados pelas lareiras. Mas uma civilização deve ser julgada não só pelo que é, mas também pela maneira como se representa. De outro modo, teríamos de ver no Renascimento apenas os horrores do saque de Roma, as guerras, os homicídios, as destruições perpetradas pelos senhores, ignorando aquilo que hoje dele sabemos ao vê-lo como século de rafaelescas e das igrejas florentinas. Em suma, os chamados tempos das trevas são iluminados pelas fulgurantes imagens de luz e cor dos apocalipses moçárabes, das miniaturas otonianas, dos suntuosos livros dourados e dos frescos de Lorenzetti, Duccio e Giotto. Agora vamos a uma consideração sobre esses fatores que Umberto Eco coloca. Bem, então a Idade Média teve toda essa parte que nós temos nos livros de histórias, e teve também essa parte que Umberto Eco nos fala, um chamado à luz, teólogos, filósofos, artistas, fazendo luz emanar inclusive de objetos. Por que essa parte toda não veio até nós? Ou seja, se viviam esse contraste, se havia esses elementos, o que houve que nós afastamos isso? O que há nesse contraste que assustou o homem moderno e o homem contemporâneo? O que ele não conseguiu lidar, não quis ver ou não compreendeu? E seguiu sem essas referências, olhando diretamente para a Grécia, dizendo: lá estão minhas referências. Somos fruto do exercício dos gregos e ultrapassaram aí centenas de anos pulando sobre eles e dizendo: aí não há nada para nós. Aí foi um período de trevas. E aí Humberto Eco nos diz: não, não foi assim. Aí houve muita luz também. E aí houve muitos ensinamentos também. O que houve com o homem moderno e contemporâneo com relação a isso? Pelos próprios caracteres daquilo que foi deixado para trás, nós podemos entender isso. O homem medieval estava nos dizendo, entre outras coisas: temos as coisas ruins, tristes da vida, temos as coisas boas também. Podemos caminhar com isso, corrigindo vários fatores. Isso não servia mais, havia pressa, nós queríamos resolver coisas de outro modo. Vamos ver. Atentem, por favor, para aquilo que foi deixado de lado e para aquilo que foi valorizado quanto à Idade Média. E logo os senhores terão explicações sobre provavelmente o que aconteceu. A Idade Média, prossegue Humberto Eco, diz: não é uma época de castelos torreados como os da Disneylândia. Uma vez reconhecidas as luzes dos tempos escuros, será conveniente agora restabelecer as suas sombras nos casos em que a vulgata dos meios de comunicação nos tem apresentado uma Idade Média oleográfica, povoada de castelos imaginados pelo romantismo. Com efeito, o castelo feudal consiste numa estrutura de madeira erguida numa elevação do terreno e rodeada por uma trincheira defensiva. A partir do século XI, para maior proteção em caso de cerco, são construídas muralhas em volta da elevação e, com frequência, simples paliçadas e delimitar o corte onde, perante o ataque inimigo, podiam refugiar-se os camponeses do território com os seus animais. A Idade Média não ignorou a cultura clássica. Embora tendo perdido os textos de muitos autores antigos, os de Horácio, os dos trágicos gregos, por exemplo, a Idade Média conhecia Virgílio, Horácio, Tibulo, Cícero, Plínio, o jovem Lucano, Ovídio, Estácio, Terêncio, Sêneca, Claudiano, Marcial e Salústio. Havia, no entanto, sede de conhecimento naquela época, e numa época em que as comunicações pareciam tão difíceis, mas viajava-se muito, os doutos procuravam por todos os modos obter manuscritos preciosos. Ele conta muitos detalhes sobre isso. Outra coisa que ele fala sobre a Idade Média é que ela não repudiou a ciência da Antiguidade. Uma interpretação das raízes das polêmicas positivistas do século XIX defende que a Idade Média rejeitou os achados científicos da Antiguidade Clássica, para não contradizer a letra das Sagradas Escrituras. Ele diz que é verdade que alguns autores patrísticos tentaram fazer uma leitura literal da escritura, etc. Mas houve muitas outras coisas. Onde estão essas outras muitas coisas? Por que sumiram com elas? Ah, apesar disso, o até por, que é sustentado, né, até por importantes historiadores da ciência, que a Idade Média esqueceu esta antiga noção, e essa ideia vingou também nos meios comuns, de tal modo que mesmo uma pessoa culta, hoje interrogada, dirá que Cristóvão Colombo, ao querer chegar ao Oriente, navegando para o Ocidente, queria apenas provar aos doutores de Salamanca que a Terra era redonda, e que esses doutores não tinham razão quando afirmavam que a Terra era plana e que as três caravelas não tardariam a precipitar-se no abismo cósmico. Ele diz que isso é pintar uma triste coreografia. Não é tratar do que aconteceu. Não é levar em conta o que aconteceu. O homem moderno, o homem contemporâneo, queria os seus prazeres, queria viver as coisas imediatamente. Criou construções, máquinas, aparelhos que lhe deram a impressão de poder, e com isso ele conseguiu ir mais longe, mais alto e mais rápido, e achou que esse era o caminho. E que não havia nada naquelas lições que até então lhe eram trazidas e que lhe propiciaram, inclusive, essas e outras invenções, nada a considerar mais nisso. E que considerar isso era perder tempo com crendices, com coisas que não tinham qualquer valor. E então, por não ter aprendido certas lições, que durante centenas de anos aqueles homens aprenderam, eles repetiram muitos daqueles fatores, muitos erros parecidos. E muitas vezes perderam-se do caminho. Muitas crises começaram a acontecer. Depois, o nosso aplauso tão grande ao Renascimento e às nossas correrias fizeram com que muito, muito da nossa essência não encontrasse mais um elemento de apoio referencial. Ao olhar para a Grécia, passando por séculos e séculos de aprendizagens e conhecimentos e tantos contrastes que foram uma das características fundantes da Idade Média, como Humberto Eco faz questão de colocar, na idade moderna e contemporânea, começaram a se perguntar quem somos nós, o que estamos fazendo, para onde estamos indo com tudo isso, por que essa correria, o que queremos com isso, já é correria pela correria, estamos devastando tudo, é uma devastação pela devastação, o que está acontecendo, onde é o breque, o que parar, como parar? Vejam bem a falta que começou a fazer tudo isso. E considerem isso a partir do que eu coloquei lá no início da nossa aula de hoje. Lembram? Que aqueles que vão com asas, aqueles que vão transcender, precisam ter um ponto sólido de referência. E esse ponto sólido seria a Grécia? Para Humberto Eco, até poderia ser, se considerarmos então e dermos uma chance honesta à Idade Média. Ele prossegue dizendo: a Idade Média não foi uma época em que ninguém se atrevia a ir além dos limites de sua aldeia. É bem sabido que a Idade Média, prossegue ele, foi uma época das grandes viagens. Basta pensar em Marco Polo. A literatura medieval está repleta de relatos de viagens fascinantes, ainda que com uma abundância de elementos lendários, e os vikings e os monges irlandeses foram grandes navegadores. Para não falar das repúblicas marítimas italianas, mas acima de tudo, a Idade Média foi uma época de peregrinações em que até os mais humildes se metiam ao caminho de viagens penitenciais a Jerusalém, a Santiago de Compostela ou a qualquer outro famoso santuário onde estivessem conservadas as milagrosas relíquias de algum santo. A Idade Média não foi apenas uma época de místicos e rigoristas. Foi uma época de grandes santos, de um poder incontestado da Igreja, de influência das abadias, dos grandes mosteiros, dos bispos nas cidades. Não foi, porém, apenas. apenas uma época de costumes severos, insensível aos atrativos da carne e dos prazeres dos sentidos em geral. Para começar, temos, e aí ele cita, estudiosos, muitas pessoas que ultrapassavam livros como Tristão e Isolda, e ele cita aí muitos elementos. E muito mais adiante, Humberto Eco nos fala, é exatamente no comportamento dos místicos que se vê como a Idade Média não pode ser mais reduzida a estereótipos. Os cistercienses e os cartuchos insurgiam-se especialmente no século XII contra o luxo e o uso de meios figurativos na decoração das igrejas, onde São Bernardo e outros rigoristas viam que desviavam os fiéis da oração. Ou seja, os místicos da Idade Média nos ensinaram, entre outras coisas, a ir além das limitações do mundo. Vejam o que ele coloca sobre alguns dos problemas muito graves da Idade Média, que fazem com que apontemos para ela com uma série, com um modo soberbo, né? Como se a nossa época fosse iluminada e não a Idade Média fosse um tempo de iluminação. Ele diz, a Idade Média não foi a única época iluminada pelas fogueiras. Queimava-se gente na Idade Média, e não só por motivos religiosos, mas também por motivos políticos. Ele cita como exemplo a Joana d'Arc e outros, como o Frei Doutino e tantos outros. E ele diz, convém lembrar que 100 anos depois do fim da Idade Média, foi queimado Giordano Bruno no Campo del Fiore, e que o processo contra Galileu data de 1633, que já havia passado 141 anos da Idade Média. Galileu não foi queimado, mas em 1619, em Toulouse, foi queimado Giulio Vanini, acusado de heresia. E em 1630, em Milão, como nos conta Manzoni, foi queimado Gian Giacomo, acusado de propagar a peste. Vejam que ele coloca esses elementos, não é? Quando se fala em queimar na fogueira, olha-se para a Idade Média. Ele diz: a Idade Média não foi apenas uma época de ortodoxia triunfante. Diz que não foi nada disso, que havia muitos estudiosos e alguns com teorias que nos alcançam e que nos instigam de várias maneiras hoje. Por fim, Humberto Eco diz que hoje, nos nossos dias, nós trazemos inúmeras influências medievais e não nos damos conta dessas influências imensas em nossas vidas. Desde aquelas diretas, como por exemplo dos moinhos, com suas pás, com suas hélices, rodando nos ventos, gerando energia, que daí adotamos para uma série de coisas, desde dos nossos helicópteros, aviões, ventiladores e milhares de outras coisas que usam os mesmos princípios. A medicina árabe da Idade Média, a liberdade nas comunas, conceito da livre participação dos cidadãos nos destinos da cidade, tudo isso nos alcança. As universidades que surgiram em 1088 em Bolonha e muitas outras coisas, lições do Estado, da Igreja, das relações entre eles. Ele diz: Roger Bacon declarava que era a nova ciência destinada a revolucionar o mundo, e falou: esta ciência é indispensável para o estudo também da teologia e para o mundo. Finalmente, é nos últimos decênios da Idade Média que aparece no Ocidente a pólvora de Tiro. Tudo muda na arte da guerra, 18 anos antes do fim oficial da Idade Média. Ah, ele também aponta as diferenças, né, que o homem Ele, olhem como era a visão do homem. O homem medieval viu o homem, viu o mundo como uma floresta, com seus perigos, mas também via o mundo com revelações extraordinárias e a terra como uma extensão de regiões remotas povoadas por seres esplendidamente diferentes. Extraía as fantasias dos textos clássicos, das lendas. A Idade Média conseguiu traduzir grande parte do repertório do maravilhoso em termos de revelação espiritual. Talvez nunca alguém tenha contado melhor esse aspecto da psicologia medieval do que o Huizinga, no seu Outono da Idade Média. O homem medieval vivia efetivamente num mundo cheio de significados, referências, espíritos, manifestação de Deus, das coisas, e numa natureza que falava continuamente uma linguagem heráldica, em que um leão não era só um leão, uma noz não era só uma noz, e um hipógrifo era tão real como um leão, porque era, como ele, um sinal existencialmente insignificante de uma verdade superior, e o mundo inteiro parecia um livro escrito pelas mãos de Deus. E nesse sentido, o homem medieval atribuía um significado místico a todos os elementos do mobiliário do mundo: pedras, plantas, animais. Se tivéssemos seguido e compreendido isso, e tivéssemos desenvolvido isso com respeito, com a consideração que esses elementos eles já estavam fazendo, será que hoje estaríamos destruindo rios, florestas, pessoas, fazendo uma série de atrocidades conosco, com o nosso planeta? Será que não trataríamos animais, plantas, pedras sob um aprofundamento a partir desses significados místicos que eles estavam fazendo? Diferente do que o homem grego fez, diferente do que o homem romano fez. O que assustou o homem moderno e o homem contemporâneo quanto a isso? Por que não desenvolveu, não continuou aprofundando isso? Será que isso impediria suas muitas máquinas, seu processo industrial de fabricar coisas, descartar, jogar fora? Foi isso que nos fez nos afastar daí? E qual foi o custo disso? Quanto de alma perdemos? Quanto de espírito perdemos? Quanto de aprofundamento perdemos? E quando tentamos resgatar, fomos olhar para a Grécia, fomos olhar para Roma, e o que havia lá? Além de um espelho que não nos dizia de fato o que estava acontecendo, nos envaidecia, mas não nos dizia nada. O que aconteceu que o espelho mais próximo, e talvez mais verdadeiro que é o espírito da Idade Média, nós quebramos. Ele nos assustava em quê? Ele nos dizia: não façam isso que estão fazendo, não vão por esse caminho que estão indo. E foi assim que tivemos que afastá-los de nós e fazer, e não apenas desprezar, difamar, arruinar, destituir os conceitos. Tudo tornar a Idade Média um inferno, um abismo a se evitar completamente. E ela foi tudo isso de fato? Ou foi preciso afastá-la para que pudéssemos caminhar para o abismo e para o inferno, afinal? O que aconteceu? O homem medieval, prossegue Humberto Eco, muitas páginas depois, vive num cosmo falante, disposto a escutar a palavra de Deus até no marulhar de uma folha. Mas não há na idade uma Idade Média única, como está escrito, e entre os séculos XII e XIII, pelo menos nas universidades, essa visão simbólica do mundo acaba por se debilitar e abre espaço, pouco a pouco, a explicações mais naturalistas. No entanto, o que torna difícil distinguir uma Idade Média de outra é que o filósofo que tentava ler a natureza, segundo a filosofia aristotélica, podia consultar velhos manuscritos ou livros de orações que tinham nas margens imagens de criaturas lendárias. E nenhum, na verdade, nos diz se no seu íntimo ainda os tomava a sério. A nossa época moderna gosta de pôr em cena as suas contradições, mas na Idade Média sempre elas, as coisas tenderam a ser ocultadas. Todo pensamento medieval desejava exprimir uma situação ótima e pretendia ver o mundo com os olhos de Deus. Mas é difícil conciliar os tratados de teologia com as páginas dos místicos e a arrebatada paixão de Heloísa, o adultério de Isolda, a ferocidade do Frei Doutino, etc. Lemos os textos dos manuscritos que fornecem uma imagem ordenada do mundo e não compreendemos como podia admitir-se que as suas margens fossem ornadas com imagens que se viu o mundo de cabeça para baixo, e macaquinhos com vestes episcopais. Sabia-se perfeitamente o que era o bem e recomendava-se o bem, mas confiando nas indulgências divinas, aceitava-se que a vida fosse outra coisa também. No plano teórico, a Idade Média combatia o dualismo, maquineu, e, teoricamente, excluía. Ah, mudei a página aqui, perdão. Deixa eu voltar. No plano teórico, a Idade Média combatia o dualismo, maniqueu, e, teoricamente, excluía o mal do plano da criação. Mas, como praticava, em qualquer caso, ou experimentava no dia a dia, tinha de entrar em compromisso com a sua presença ocidental. Ou seja, o homem medieval procurava a unidade. O homem medieval procurava que as coisas ficassem bem. O homem medieval sabia, tinha para ele o que era o bem. O homem medieval tentava ler o mundo. Não que ele ignorasse os problemas, mas com o olhar de Deus para as coisas. Vejam o que o homem moderno e o homem contemporâneo precisou afastar para dar margem às suas máquinas, para dar margem à sua produção febril, para transformar o planeta e suas vidas e suas almas em coisa. Se tivesse seguido isto e aprofundado estes e outros preceitos, melhorado, trabalhado essas questões de outra forma, teria feito o que a Idade Moderna e Contemporânea lhe autorizou, por assim dizer, a fazer? E esse homem que se prepara para voar, para transcender, pode continuar ignorando lições como estas e outras? Ou deve considerá-las, conversar com seriedade, dar uma chance a elas de alteridade, para aí sim cobrir um espaço que pode estar faltando e que lhe permita ir além de tudo aquilo que ele considera? Em nossa aula de hoje, vimos uma das muito importantes obras que dão base e referência ao curso que começamos, Os Homens com Asas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.